Catalunha em tendência suspensa, a resposta do governo espanhol, o Congresso do Partido Comunista Chinês, as negociações para formar governo na Alemanha, abril e outras transições e a política do governo Temer para a Amazónia. Os últimos desenvolvimentos da crise na Catalunha, em Espanha, na reportagem do enviado especial José Guerreiro e com análise do comentador Filipe Vasconcelos Romão, com os Verdes e com os Liberais Democratas, Angela Merkel e a coligação CDU-CSU começam os contactos para formar o próximo governo alemão, um governo de improváveis e inconciliáveis, na opinião de muitos. Do coletivo para um modelo de governo mais centrado na figura do líder, Xi Jinping, vem aí o Congresso do Partido Comunista Chinês. Converso daqui a pouco com o investigador em ciência política e jornalista da TDM, Teledifusor de Macau, José Carlos Matias. A pressão da opinião pública obriga o presidente Miguel Temer, no Brasil, a revogar um decreto que iria permitir o desmatar ou matar ainda mais a Amazónia. Ano após ano, o pulmão do mundo tem perdido uma área que é 7 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. Reportagem com o correspondente no Brasil, Luís Baila, na Amazónia, para ouvir lá mais para diante, neste Visão Global, em que abrimos o livro do José Cotileiro, Abril e Outras Transições. O presidente do governo catalão tem até esta segunda-feira para responder ao requerimento do governo espanhol que lhe pergunta se declarou efetivamente a independência. É o procedimento formal para o governo acionar aquilo que muitos na Catalunha já dizem estar em prática, o artigo 155, que permite ao governo central suspender o estatuto da autonomia da Catalunha. Carles Puigdemont já anunciou que vai ao Parlamento catalão no dia seguinte, terça-feira. O tal artigo 155 da Constituição de Espanha pode ser acionado quarta ou quinta. Tem sido tempos de muita agitação na Catalunha, inclusive de alguns confrontos entre independentistas e defensores da Catalunha em Espanha, o pulsar das ruas, o impacto na economia, ideias fortes da reportagem do enviado especial José Guerreiro, reportagem que agora vamos ouvir.
Puigdemont teve um comportamento cobarde. Anunciou que ia proclamar a independência à República Catalã, algo que desde logo não lhe compete, para ter o apoio dos seus militantes, e numa reação totalmente cobarde proclamou-a para a suspender logo a seguir. Da mesma forma, comportou-se o presidente da nação, Mariano Rajoy, disse que ia acionar o artigo 155 e logo a seguir acrescentou que não o vai aplicar. Estão os dois a jogar ao gato e ao rato. Estão a ver quem ganha mais apoios internacionais e mais apoio interno. E afinal, quem perde são os catalães, que querem continuar a ser espanhóis.
Rafael Ripoll, líder da Federação Respeto, uma organização de extrema-direita responsável pela organização de parte do desfile da passada quinta-feira, dia 12, feriado, Dia Nacional de Espanha, desfile que mobilizou milhares de pessoas em Barcelona.
Vamos manter a pressão nas ruas, não nos vamos render. Agora está claro que já não somos essa minoria silenciosa. Estamos decididos a lutar e não vamos ficar em casa.
O lado independentista aguarda.
Arribados a este momento histórico e como presidente da Generalitat, assumeixo em apresentar-vos os resultados do referèndum davant de todos vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
A declaração do presidente Puigdemont apanhou muitos independentistas de surpresa. É o caso de Rosa.
Esperava que tivesse declarado a República. Foi para isso que lutámos. Foi para isso que saímos à rua e recebemos pancada da polícia quando fomos votar. Foi para defender a República. Mas também confiamos no nosso presidente, que sabe o que tem de fazer. Penso que é uma boa estratégia, porque até agora Rajoy não quis dialogar. Agora não pode dizer que não lhe demos a oportunidade de dialogar.
A expectativa independentista converteu-se em decepção para uns, mas para Pedro foi um alívio.
Tínhamos algum medo, porque seria uma mudança muito grande e repentina.
Foi sensato pedir diálogo.
Tentaram impedir-nos de participar no referendo e voltariam a tentar agora se tivéssemos declarado a independência unilateralmente.
Visca Catalunha!
Madrid quer que o presidente da Generalitat clarifique se declarou a independência. Puigdemont ainda não respondeu, mas já fez saber que está disponível para um diálogo sem condições. No Parlamento, os radicais da CUP, nacionalistas, anarquistas, anti-União Europeia, até aqui aliados de Puigdemont, falam em traição. Pergunto a André Pirralha, professor de Ciências Políticas na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, se Puigdemont conseguirá manter a coesão política e social no campo independentista.
É a maior questão e é algo que eu acho que esta declaração de Rajoy neste momento vai ajudar a perceber. É de facto ver qual é que vai ser a resposta desta parte do movimento independentista que está mais convencida da necessidade de declarar a República da Catalunha. Portanto, aquilo que pode acontecer é uma reação dentro dos partidos que apoiam a independência para, no sentido de dizer a Puigdemont que isto é tudo consequência do facto de não ter declarado a independência da Catalunha.
A incerteza na Catalunha tem levado grandes empresas a mudar a sede social para outras regiões de Espanha. Dezenas de pequenas e médias empresas seguem o mesmo caminho. Entramos no restaurante de Ricardo Paulo, que alargou o negócio à importação e distribuição de vinhos e produtos gourmet portugueses para toda a Espanha.
Já está feito. No meu caso, já está feito. A minha sede social já está alterada para fora da Catalunha.
Para onde é que foi?
Fui para a comunidade de Aragão, província do Huesca. Porque, repare, eu trabalho com vinho. O vinho é álcool. Portanto, eu estou entre o posto fiscal. Tenho, obrigatoriamente, que todo o produto importado passar por alfândega, por registro. Se aqui se dá uma declaração de independência, se isso por uma razão ou outra, claro que as coisas não são feitas da noite para o dia, mas por uma razão ou outra se efetiva, não faz sentido nenhum eu estar a importar vinhos portugueses para a Catalunha e, por sua vez, depois voltar a exportá-los para a Espanha.
E no futuro, se for obrigado a escolher, Ricardo Paulo pode mesmo sair de vez da Catalunha.
Tenho negócio na Catalunha, mas para mim representa um 5% do mercado nacional. Portanto, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas em trabalhar num mercado com cerca de 40 milhões de pessoas. Se tiver que escolher para abandonar um mercado, vou-me abandonar um mercado de 7 milhões e vou manter com o de 40. Eu e qualquer outra pessoa na minha situação.
Não há números. Em Barcelona, alguns empresários portugueses mudaram a sede social das suas pequenas e médias empresas e outros ponderam mudar. É o caso do luso-venezuelano Ekei Salgueiro.
Sim, estamos a ponderar agora mudar a Madrid e fazer mudança da relação social da empresa, também fazer um escritório em Madrid.
Aproveitar para fazer um escritório em Madrid.
Claro,
aproveitar. Mudar a sede social.
Claro.
Mas a sua empresa é para continuar em Barcelona.
Sim, sim.
Mesmo mudando a sede social, é para se manter em Barcelona.
Sim, é para manter-se em Barcelona, mas nós estamos a pensar tipo em abrir em Madrid e dar aquela hipótese de abrir um bocado também a empresa.
Ekei é dono de uma empresa de recrutamento de perfis digitais que cresce todos os dias. Quer aproveitar a mudança da sede social para abrir um novo escritório em Madrid. A incerteza, diz, é um travão ao investimento na Catalunha.
Portanto, nós agora estamos a alugar um escritório maior para 30 pessoas. E agora ficas com aquele medo de... Opa, alugo aquele escritório maior, contrato mais pessoas...
Então, por causa da incerteza, não é?
Sim, claro. Não há seguranças em termos no caso que chegar uma declaração de independência, o que é que vai acontecer com as empresas? Ou seja, não sabes se vais ficar na Espanha, se vai ser catalana. Há um bocado disso. A palavra acho que é incerteza.
Uma reportagem de José Guerreiro. Boa tarde, Filipe Vasconcelos Romão. Parece estar cada vez mais reduzida a margem de manobra de Carlos Puigdemont, mas também não se pode dizer que o chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, esteja propriamente a passar incólume no meio desta crise.
Boa tarde. Eu julgo que esta semana houve um recuo dos dois governos.
Tudo a ganhar tempo.
Tudo a tentar ganhar tempo, sobretudo Mariano Rajoy. É muito visível a diferença entre a arrogância do dia 1 de outubro e da declaração no fim do dia 1 de outubro depois da tentativa de referendo dos catalães e a atitude que teve agora depois das declarações no Parlamento catalão de Carles Puigdemont. E mais uma vez, jogando naquele seu hábito de enquanto não tem todos os dados sobre a mesa, não toma uma decisão, passou para o outro lado da bola, desculpa a expressão, para perceber se efetivamente Carles Puigdemont está neste momento em condições de afirmar que houve uma declaração de independência.
Mas também é isso que diz taxativamente o artigo 155 no ponto 1, é que o Governo Central consulta o Governo Autonómico no sentido de saber se houve efetivamente uma declaração de
independência.
Exatamente.
Há aqui uma vantagem muito grande para Rajoy, é que enquanto pede esta clarificação vai-se diluindo a solidariedade ou a coesão que havia no lado nacionalista catalão, porque ao ser necessário ser mais afirmativo e responder ao governo numa perspectiva formal a esta questão, caso Puigdemont recue e diga que não houve para já uma declaração, sabemos já que a CUP, por exemplo, que o apoia no Parlamento,
a candidatura da Unidade
catalão,
Popular, digamos que é a ala mais à esquerda
do independentismo catalão, e irão retirar-lhe esse apoio com perspectivas claras de um esburguar do apoio parlamentar. A esquerda republicana da Catalunha também não está satisfeita. Há que recordar que Puigdemont é do PDeCAT, que é a antiga Convergência Democrática da Catalunha, que são nacionalistas de centro-direita, que também, por sua vez, não querem claramente uma declaração unilateral. Pelo que este gesto de Mariano Rajoy e este compasso de espera, estes 5 dias de espera, não são mais do que uma estratégia para minar a coesão do campo nacionalista e para depois o que continua a parecer previsível, um acionar do artigo 155 com uma perspectiva clara de eleições antecipadas, com uma grande incógnita, saber se o nacionalismo catalão aceita participar em eleições antecipadas convocadas a partir de uma entidade nomeada pelo governo espanhol ao abrigo do artigo 155.
Podem colher dividendos políticos em caso de haver essas eleições aqueles que mais têm apelado ao diálogo, como o Juntos Podemos, a Alda Colau na Catalunha, até o Partido Socialista, quer o catalão, quer o partido a nível nacional, que já terá conseguido levar o PP a aceitar uma revisão constitucional admitida no Parlamento por Mariano Rajoy?
Eu julgo que ao nível de Madrid, Pedro Sánchez, esta semana correu bem a Pedro Sánchez, ao contrário das anteriores, e houve aqui uma exigência inteligente por parte de Pedro Sánchez de, sim senhor, apoiamos e no limite poderemos apoiar o acionar do 155, caso haja um pré-acordo para uma revisão constitucional no ano que vem. E isto é fundamental. Por outro lado, em Barcelona, a figura dada a Colau é talvez quem esteja a sair melhor de tudo isto, como uma terceira via, perspectivando-se até já e havendo até já quem fale numa possível candidatura à Generalitat, de uma figura de consenso ou com algum consenso nas bases da cidadania catalã, e isto, obviamente, tudo dependerá também de quem convocar as eleições, porque se Puigdemont decidir em última instância convocar essas eleições, aí haverá uma perspectiva ainda do nacionalismo conseguir tirar alguns benefícios de tudo isto, porque a memória da violência do dia 1 de outubro ainda está fresca, porque é uma decisão própria do governo, porque se resguarda essa margem de atuação política. Caso seja Madrid a convocar as eleições, eu julgo que o resultado é absolutamente incerto e a própria participação dos nacionalistas não é algo que possamos dar como adquirido.
Pelo que tem acontecido desde o dia 1, quer o resultado no dia 1 e o nível de participação no dia 1 e depois o que aconteceu nas últimas semanas, não te parece que no fim deste processo vai morrer na praia o sonho de independência de milhões de catalães?
Vai morrer na praia, não vai haver uma independência a curto prazo da Catalunha, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Já o tenho vindo a dizer, porque não podemos forçosamente separar a questão jurídica da questão política. As coisas estão muito bem atadas no sistema constitucional espanhol e
logo
Espanha,
no ponto 2, a Espanha
no ponto 2 e a partir do ponto 2 e a partir da Constituição de 78 há um reconhecimento da soberania espanhola por parte da comunidade internacional e por parte da União Europeia, que, como se viu mais uma vez esta semana, não está a ser minimamente posta em causa. Portanto, existem não só estes apoios internacionais à Espanha, como existem ferramentas jurídicas na Constituição Espanhola que permitem que, por exemplo, a suspensão da autonomia ou até no limite a tal declaração de estado de sítio com a ocupação da Catalunha e com a limitação à liberdade, às liberdades políticas dos catalães ao abrigo de uma Constituição que é reconhecida como democrática pela comunidade internacional. Portanto, há aqui algo que está completamente blindado, chegou-se mais longe e eu direi que no balanço geral, quanto muito nós poderemos concluir daqui a algum tempo que a revisão constitucional foi feita graças a isto, porque sem toda esta pressão não seria feita, se ela vier a ser feita, e se houver uma alteração no sentido de uma federalização de Espanha, ela terá sido alcançada graças a este braço de ferro com a Catalunha. Porque não nos podemos esquecer que os bascos não precisam dessa federalização, Comissão, porque já tem a sua autonomia fiscal e na prática tem mais autonomia e mais competências do seu lado que muitos Estados Federados de Estados Federais.
Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão. Já a seguir, a formação de governo na Alemanha. Começam esta semana formalmente as negociações de Angela Merkel com vários partidos para a formação do próximo governo alemão. O parceiro bávaro da CDU de Merkel, a CSU, União Social Cristã, terá conseguido impor um limite ao número de refugiados que o país vai passar a deixar entrar por ano, 200 mil, a não ser que haja crise humanitária, mas com a necessidade de incluir na coligação do próximo governo, ao que tudo indica, liberais democratas e verdes, tão diferentes entre si. A verdade é que, Mário Rui Cardoso, as negociações podem arrastar-se durante meses.
Parece que quando o líder da CSU, Horst Seehofer, concluiu as negociações com a parceira CDU sobre o limite à entrada de refugiados na Alemanha, desejou a todos os presentes um bom Natal. É o que conta a imprensa internacional. E um bom Natal porquê? Porque ninguém acredita que as negociações do próximo governo alemão estejam concluídas antes do Natal, na melhor das hipóteses. Na pior, podem arrastar-se por muito mais tempo. Como na Holanda, onde só esta semana, depois de quase 7 meses de negociações, foi possível concluir um acordo de governo entre 4 partidos. 4 partidos, tantos quantos os que vão estar nas negociações para a formação do governo alemão a partir desta semana. CDU, CSU, FDP, os liberais de centro-direita, e os verdes, de centro-esquerda. Antes de mais, CDU e CSU procuraram um entendimento de princípio antes de partirem para as negociações com os restantes partidos e um entendimento sobre aquilo que os levou a perder votos nas últimas eleições, os refugiados. Horst Seehofer, que perdeu votos para a extrema-direita na Baviera por causa dos refugiados e tem eleições regionais no ano que vem, bateu-se por um limite à entrada de refugiados na Alemanha. E conseguiu. Sem se comprometer com um limite formal, porque a Constituição alemã o impede, Angela Merkel anunciou que se tentará tudo para que não entrem mais de 200 mil refugiados na Alemanha por ano. Foi esse o acordo alcançado com a CSU.
Nós temos uma posição que é por certo conhecida e que está relacionada com o programa de governo, mas também com a decisão da CDU e da CSU de, pensando no que aconteceu em novembro de 2015, retrocedermos e chegarmos a um número de referência. Fizemos esforços no sentido de reduzir a longo prazo e de forma sustentada o número de refugiados que chegam à Europa e à Alemanha, de forma a que não se possa repetir uma situação como a de 2015. Apesar de termos chegado a um número, quero aqui dizer que o número de 200 mil pessoas por ano não vai ser ultrapassado e vamos tomar medidas concretas nesse sentido, de modo a assegurar que este quadro se cumpre.
Um acordo que se aplica a refugiados, requerentes de asilo e respectivas famílias, não abrange imigrantes legais, trabalhadores qualificados ou imigrantes da União Europeia. Só em caso de crise humanitária, como aconteceu em 2015, esse número de 200 mil pode ser ultrapassado. Esta posição negocial conjunta, a que CDU e CSU chegaram antes de partirem para as negociações com os outros partidos. Um acordo importante, tendo em vista também a eleição regional que está a decorrer este domingo na Baixa Saxónia, uma região que a CDU perdeu há 4 anos por Munha Negra e que espera vir a recuperar com esta mão agora mais forte sobre os refugiados. Sendo que foi feita já também outra concessão a um potencial parceiro de coligação, o FDP. CDU e CSU entenderam sobre a necessidade de legislar sobre a importação de mão de obra qualificada e a deportação rápida de requerentes de asilo que são rejeitados. Só que o outro partido necessário para a formação de uma maioria, os verdes, pensam de maneira muito diferente e já vieram condenar o acordo entre a CDU e a CSU sobre os refugiados. Querem uma política de imigração mais generosa, sem limites à entrada de refugiados, nem ao direito das respectivas famílias se reunirem a eles na Alemanha. Angela Merkel acredita que o acordo alcançado com a CSU é um bom ponto de partida para as negociações que se avizinham.
Ich freue mich also sehr, dass auf der Grundlage des Regierungsprogramms und der Beschlüsse von 2015,
estou muito satisfeita porque, com base no programa de governo, no que aconteceu em 2015 e também nesta reunião que tivemos, conseguiu-se abrir o caminho para conversações com a FDP, com os Verdes. Nós, na CDU e na CSU, vamos encontrar-nos com eles na quarta-feira, 18 de outubro, em encontros separados, com a FDP e depois com os Verdes, e depois na sexta-feira, 20 de outubro, vamos ter as primeiras conversas exploratórias com todos os parceiros que vão participar nestas conversações.
Mas não vai ser fácil. Angela Merkel tem de tentar recuperar o eleitorado que perdeu para a extrema-direita, sofre, portanto, pressões para que vire à direita, até nas questões europeias, em que o FDP é mais conservador do que Wolfgang Schäuble, por exemplo, e o FDP quer o Ministério das Finanças, e Merkel quer, ao mesmo tempo, manter a postura centrista que caracterizou ao longo destes 12 anos, precisa disso, aliás, para agradar aos verdes. 56 elementos dos quatro partidos vão estar nas negociações formais, não vai ser um sprint, vai ser uma maratona. O acordo que só agora ficou concluído na Holanda, por exemplo, resultou num documento de 55 páginas, com orientações para tudo, desde os cortes nos impostos até às pequenas plantações de cannabis. É bem possível que passe a ser o novo normal, também na Alemanha, um país até agora visto como uma âncora de estabilidade na Europa, passar a ter de se sujeitar a longas negociações para conseguir formar um governo, como na Holanda ou na Bélgica.
Um trabalho do jornalista Mário Rui Cardoso. A Alemanha confusa ou com incerteza política após eleições, o que não tem sido habitual, ou não acontece há muito tempo? Embaixador José Cotileiro, boa tarde.
Não acontece há muito tempo, até porque o Partido Social Democrata, que não está nas negociações e não está porque não quer, quer dizer, senão Angela Merkel, por ela, teria com certeza tentado outra vez a grande coligação entre os dois grandes partidos, de centro-direita e de centro-esquerda, mas eles não querem porque estão a perder, quer dizer, a negociação, sem contar com os sociais-democratas, vai ter que ser feita com mais tempo, porque entre os verdes e os liberais há grandes diferenças. Agora, a gente tem que pensar que isto é uma democracia muito bem estabelecida, muito bem enraizada.
Aliás, Angela Merkel faz questão de anunciar até as datas em que essas negociações vão acontecer.
Pois, porque tudo está planeado, tudo está organizado. Aquela gente é metódica, os alemães. Para o mal e para o bem, e desta vez estão ainda para o bem. E o que se quer impedir é que voltem alguma vez a ir para o mal outra vez. Quer dizer, e esse é o fantasma que a presença da alternativa no Parlamento levanta. O que é importante é que o resultado seja compatível com uma sustentação da Europa e do fito de ter a Europa como uma espécie de entidade própria com os seus países e não uma coisa que fosse, entre aspas, anti-europeia. E que, por outro lado, tire terreno e tire razões de queixa e, sobretudo, chama a atenção para as possibilidades péssimas que poderiam advir daí se a alternativa continuasse a crescer.
Começa esta quarta-feira o Congresso do Partido Comunista Chinês. José Carlos Matias é jornalista na TDM, Televisão de Macau, coordena a redação em língua inglesa, é também investigador em ciência política. José Carlos, estará um dos maiores partidos políticos do mundo em número de militantes, perto de 90 milhões de membros, estará o Partido Comunista Chinês a caminho de um modelo mais unipessoal com Xi Jinping, uma espécie de putinização da China?
Com as devidas diferenças, pelo menos parcialmente, é o que nos afigura. Porque este 19º Congresso é encarado pela esmagadora maioria dos analistas, se não por todos, como obviamente o Congresso que vai sinalizar simbólica e politicamente a elevação de Xi Jinping a um lugar de poder que já não era ocupado, pelo menos desde Deng Xiaoping, se não mesmo Mao Zedong.
Xi Jinping foi nomeado líder em anterior reunião do Comitê Central, e não sei se líder é a expressão mais correta, mas foi nomeado em termos que só Mao Zedong e Deng Xiaoping tiveram até agora.
Exatamente, sim. Ele ocupa a cadeira de secretário-geral do partido desde 2012, sendo presidente da República Popular da China desde 2013, mas há um par de anos houve a elevação ao estatuto de líder central, em inglês core leader. E a diferença, por exemplo, se compararmos com o seu antecessor, Hu Jintao, há várias diferenças. A imprensa oficial referia-se à anterior liderança como a liderança Hu Jintao barra Wang Jiabao, que era o primeiro-ministro. Desde o início que a referência a esta liderança é unipessoal, é a Xi Jinping.
Inclusive, o próprio nome de Xi Jinping vai, ao que tudo indica, ficar inscrito na Constituição do Partido. De que forma, José Carlos Matias?
Isso é bastante importante. 5 anos após assumir a liderança, Xi Jinping terá o seu nome inscrito nos contributos teórico-doutrinários ideológicos do partido, na Constituição do Partido, e ao que tudo indica, é o que é esperado por vários observadores, o contributo vai ter a designação de o pensamento de Xi Jinping. Porquê é que isto é importante? Porque nem todos os líderes têm o seu nome inscrito na Constituição do Partido como tendo dado um contributo essencial. Quais é que têm esse nome? Justamente Mao Zedong, fundador da República Popular da China, sob a forma de o pensamento de Mao Zedong. Depois temos Deng Xiaoping, com a referência à teoria de Deng Xiaoping. E se confirmar, o que é amplamente esperado, que Xi Jinping vai ter a designação na Constituição do Partido do pensamento de Xi Jinping, agora isso coloca Xi Jinping ao nível de Mao Zedong. E isso é extraordinário nesse sentido. 5 anos depois de assumir as rédeas do poder, num processo acelerado de concentração de poder, houve também um trabalho muito intenso de propaganda, ideológico, de forma a assumir esse papel. E isso foi fruto de pessoas que tiveram a fazer esse trabalho e a publicar livros em nome de Xi Jinping, naturalmente, para projetar essa imagem, porque depois poderá, de acordo com vários analistas, sinalizar 3 momentos-chave na história da República Popular da China. Essa será a ambição, certamente. Mao Zedong, no período 49-78, depois Deng Xiaoping e as sementes que ele deixou até 2012, e agora uma nova fase com um modelo, dizem os que argumentam desta forma, um modelo mais adaptado às necessidades da China, ao processo de desenvolvimento interno e externo, que seria um modelo mais unipessoal, sob a batuta e sob a égide, então, desse tal pensamento de Xi Jinping. E isso tem vindo a refletir-se em vários passos que foram dados por Xi Jinping num processo surpreendente de consolidação de poder que passou pela assunção direta dos principais portfólios por parte do secretário-geral, por parte do líder, quebrando uma tradição que vinha, sobretudo, desde Jiang Zemin e Hu Jintao, em que havia uma partilha de responsabilidades ao mais alto nível, ou seja, ao nível do Comitê Permanente do Politburo, neste momento composto por 7 elementos, que é onde está o centro nevrálgico do poder do partido e do país, e também a nível político e a nível de consolidação do poder, salientamos, claro, a campanha anticorrupção em larguíssima escala. E o que aconteceu foi um enfraquecimento significativo das bases de poder ou das facções associadas aos seus antecessores, que era Jiang Zemin, que tinha como base principal a chamada facção de Xangai, e o seu antecessor direto, Hu Jintao, que tinha a sua base de poder junto dos quadros da Liga da Juventude Comunista. E, portanto, o que temos assistido tem sido uma concentração de poder muito, muito, muito acelerada.
A que se junta a intenção de acabar com a limitação de mandatos, quer em termos do número de mandatos, quer em termos de idade dos membros do Politburo?
Esse é um aspecto importante, exatamente. Autodirigente que tem 68 anos, ou mais de 68 anos, melhor dizendo, portanto, na altura do Congresso, em princípio, e tem sido essa prática ao longo deste período, dos últimos 15 anos, não poderá ser reconduzido para um novo mandato nesse órgão. Estamos a falar, claro, do Comitê Permanente do Politburo, dos chamados 7 Magníficos, onde está o centro nevrálgico do poder. O que tem sido especulado é que o homem forte, o homem que é considerado o segundo mais poderoso da China, Wang Cixian, que tem conduzido e coordenado a campanha anticorrupção, um homem considerado muito próximo de Xi Jinping, ora, Wang Cixian tem 69 anos e esse será um sinal muito importante. Se Wang Cixian continuar no Comitê Permanente do Politburo, tendo 69 anos, então aqui há um entendimento de um precedente que poderá abrir caminho para Xi Jinping dentro de 5 anos, portanto em 2022, à altura, nesse 20º Congresso do Partido, em que Xi Jinping terá justamente 69 anos, E aquilo que tem sido especulado é que pode haver aqui um caminho para Xi Jinping estar neste momento a lançar as bases para um ciclo não de 5, mas de 5 mais 5, ou seja, de 10, por fazer um total de 3 mandatos de 5 anos na liderança do partido. E os China Watchers, os especialistas, os analistas, as fontes que têm sido referidas pelos jornais que acompanham isto mais perto, como o South China Morning Post em Hong Kong, indicam justamente esse cenário como uma probabilidade ou até uma forte probabilidade.
Precisamente nesse jornal, Xiu Xinpor, antigo líder da Unidade Central de Política do Governo de Hong Kong, escreveu num artigo publicado no South China Morning Post que Xi Jinping não está apenas a reformar a China, está a criar uma alternativa ao Ocidente. Em que medida, José Carlos Matias?
Eu diria que esse é um processo que não é necessariamente novo, mas que podemos encontrar aqui, de facto, passos acelerados nesse sentido. Isso foi referido desde logo, desde há vários anos, por Joshua Cooper-Rum, quando falava daquela ideia do Beijing Consensus, o consenso de Pequim, contrapondo ao consenso de Washington, das instituições de Bretton Woods e de um consenso de cariz mais ou menos difusamente neoliberal. Mas a verdade é que Xi Jinping tem procurado afirmar uma linha que eleva a China, já não de uma forma relativamente tímida, como tínhamos na altura de Deng Xiaoping, mas a verdade é que há uma muito maior assertividade da política externa chinesa, na relação da China com aquilo que são os seus interesses essenciais e estratégicos no Mar do Sul da China, no Mar da China Oriental, na vizinhança. Por exemplo, o grande projeto que foi lançado, anunciado por Xi Jinping, uma faixa, uma rota, que é um projeto à escala global da China, ser o dínamo de um processo de desenvolvimento ao nível de infraestruturas, ao nível comercial, ao nível empresarial, ao nível de um modelo de relacionamento bilateral da China com cada um dos seus vizinhos, mas não só, indo até à Europa de Leste, ao continente africano e agora até à Europa Ocidental, a criação do Banco Asiático de Investimento e Desenvolvimento. Tudo isso concertado indica, de facto, a assunção da China como um polo de desenvolvimento que, obviamente, rivaliza potencialmente com o Ocidente e, nomeadamente, com os Estados Unidos. De que maneira é que o modelo chinês, essa é uma questão mais complexa, de que maneira é que o modelo chinês e a própria discussão, que modelo é este? De um modelo de uma economia de mercado com uma dinâmica de intervenção do Estado e planificador ainda bastante acentuado e um modelo político autoritário, de que forma é que esse modelo poderá ser exportado? Bom, isso é uma outra questão.
Nos objetivos sociais e políticos, a China de Xi Jinping quer tornar o país uma nação de desenvolvimento médio, eliminando a pobreza, tarefa gigante. Até 2021, data do centésimo aniversário do partido, embora haja objetivos a mais longo prazo, que passam também pelo simbolismo da comemoração do centenário da República Popular da China, lá para 2049. Mas, José Carlos Matias, eliminar a pobreza até 2021, faltam poucos anos, é uma tarefa difícil.
Bom, eliminar totalmente, bom, certamente que não será viável, mas a questão da eliminação da pobreza vai ocupar um lugar central neste Congresso. É um processo que tem feito o seu caminho de forma extraordinária, diria, desde o início da década de 80, desde o processo lançado por Deng Xiaoping de reformas económicas. Agora, o projeto de Xi Jinping parece, e ao que tudo indica, tem uma componente de políticas sociais e o seu processo de legitimação, e aí entraríamos aqui na questão da tónica em termos ideológicos ou doutrinários, vai ter uma componente, o que tudo indica neste Congresso, uma componente social bastante forte, além de uma componente de purificação, digamos assim, ao nível do próprio partido e uma tónica ideológica mais marcada. E vão ser mostrados vários casos, ao nível da propaganda oficial, ao nível da mensagem política, de progressos significativos.
Muito obrigado, José Carlos Matias. Embaixador José Coutileiro, temos uma China com perspectivas otimistas em termos de crescimento económico e de eliminação da pobreza num curto espaço de tempo. Xi Jinping com crescente concentração de poderes e, ao mesmo tempo, até por via disso, aumento das restrições à liberdade de expressão. Sabe-se que na China, nos últimos tempos, aumentaram as prisões de advogados e ativistas dos direitos humanos, vida mais complicada para as organizações não-governamentais. Sabemos também, na frente externa, um crescente investimento militar e uma série de diferendos regionais por resolver, seja com o Japão, seja com o Vietnã, seja com a Índia, ou, se quisermos, até com os Estados Unidos, por causa das posições alegadamente menos firmes de Pequim em relação à política nuclear da Coreia do Norte. Mas isto também faz parte da vida de uma grande potência, ou seja, ter que atender a vários fogos e jogar em vários tabuleiros.
Eu julgo que nós estamos provavelmente a começar a assistir ao fim de meio milénio de domínio ocidental. Quer dizer, até 1500 da nossa era, e durante muitos séculos já, a China era a potência maior do mundo. O que não havia era comunicações como há agora. E não se sabia tanto sobre os outros, nem cada um chegava tão longe quanto agora pode chegar, não é? De várias maneiras, desde o maluco da Coreia do Norte até a simples coisas mais pacíficas, como quaisquer programas que o Internet transmita. Mas o facto é que a China era a grande potência e depois chegou o Ocidente e chegaram uma sucessão de poderes europeus. Nós fomos dos primeiros, e nós portugueses. Vieram os holandeses, depois os franceses também, depois os ingleses. E o Império Britânico tomou quase conta do mundo. E a China estava apocada, estava diminuída, emperrada, estava limitada. E depois veio o comunismo, veio Mao Tse-Tung, veio tudo o que a gente conhece destes tempos que já foram nossos. E esse poder ocidental, que tem, entre outras coisas, a democracia, vem com ele. Bom, está a ser acantonado, está a ser limitado, e a China volta ao de cima. E perdem-se de caminho várias coisas que para nós são muito importantes. Quer dizer, a China tem um desenvolvimento económico muito grande. Para quem só pensa em fazer dinheiro, provavelmente a China é hoje um sítio ideal para estar. Mas há outras coisas que nós habituámos a considerar. Coisas que têm a ver com a liberdade de cada um das pessoas dentro de um sistema político. E essa está a ser restrita, está a ser diminuída e vai continuar, a meu ver, a ser diminuída. De maneira que nós estamos, assim, em linhas muito gerais e num quadro muito vasto, a assistir ao fim do domínio ocidental do mundo e ao começo de uma outra coisa que não vai ser provavelmente tão polivalente como se julgaria, porque a China vai ter uma importância descomunalmente importante, um poder no mundo muito maior do que alguém teve até agora. Por outro lado, isto é uma coisa, uma nota muito pequena, é curioso que haja uma tentativa de valorizar de novo a velhice. Talvez a outra instituição humana com mais experiência de poder ao longo dos séculos é o Vaticano. E o Vaticano está a fazer os cardeais reformarem-se aos 80 anos, não é? E na China vai-se a caminho de abandonar isso e deixar que, provavelmente, a muita idade tem vantagem sobre a pouca idade.
Abril e outras transições, uma vida cheia no livro das reminiscências de um antropólogo que foi também poeta e se tornou diplomata.
Por duas razões, porque andei de um lado para o outro e porque errei no sentido de não continuar a fazer antropologia.
José Cotileiro dava aulas e tinha gabinete na London School of Economics, na capital do Reino Unido, quando chegou, na altura era o telefone, a notícia do 25 de Abril, o dia inicial inteiro e limpo, como lhe chamou Sofia.
Quando tive a notícia, eram 9 da manhã, mais ou menos, Lisboa estava uma manhã muito bonita. Eu tinha ido, eu ensinava na London School of Economics e tinha um gabinete lá. E tinha ido para o gabinete cedo e a minha mulher telefonou-me de casa a dizer que o João Monjardino, que é um grande amigo meu, tinha telefonado a dizer que o Carlos, que é hoje o Carlos da Fundação, nessa altura não havia Fundação, lhe tinha telefonado de Paris a dizer que tinha havido um golpe militar em Portugal. E eu perguntei, da direita ou de esquerda? Da direita ou de esquerda? Porque não sabia. Mas rapidamente se viu o que era.
Ficou contente?
Fiquei, com certeza. O momento da minha vida não pessoal, quer dizer, da vida geral, da vida da sociedade, com guerras que começam, que acabam, com mortes de figuras públicas, com fins de guerras e começos de outras coisas, é certamente o momento que me deu mais alegria, disse, não há a menor dúvida.
O pai médico, que não tinha vida fácil com o regime de Salazar, conseguiu contrato com a Organização Mundial de Saúde em Genebra. O jovem cutileiro, então com 17 anos, foi viver para o Afeganistão.
Gostei imenso. Repara, eu estava no Pedro Nunes e ia fazer o segundo e o terceiro período. Em vez disso, passei 6 meses no Afeganistão, depois de ter passado 2 meses na Suíça. E gostei imenso. Foi muito entretido, foi muito interessante. Escrevi, aliás, os meus primeiros artigos para os jornais nessa altura. Escrevi 4 artigos para o Diário Popular, que saíram em 53, acho eu.
Orgulhoso do pai, que recusou funções mais bem pagas num grupo industrial português, porque isso implicava não ter qualquer intervenção política ou cívica, e sobretudo da forma como o pai o fez.
O pai era muito diferente de quase toda a gente que eu conhecia em Portugal. Eu não percebo, de resto, de onde é que vinha um lado quase calvinista em relação à moral, à maneira como as coisas se deviam fazer. Ele teve um convite, evidente que estávamos ainda em Portugal, foi um ano antes de sairmos para o Afeganistão. O meu pai era assistente da Faculdade de Medicina e depois quis fazer concurso para professor e a PIDE impediu esse concurso. E por essa altura, um colega que era professor na Faculdade de Medicina veio propor-lhe a oferta de um lugar para se ocupar dos problemas de saúde de um grande grupo industrial. Era uma coisa nova em Portugal e tal, e era muito mais bem pago do que o meu pai ganhava, numa coisa que se chamava Centro de Saúde de Lisboa. Mas havia uma condição, era que o meu pai não tornasse a ter quaisquer manifestações de caráter político. O meu pai não era político, não era do PC, nem era de nenhum partido. Mas era veementemente contra muitas coisas que se passavam em Portugal e assinou várias coisas que se assinavam nessa altura, as listas do MUD, protestos contra demissões de pessoas e coisas. E então o que lhe era pedido era que deixasse de ter qualquer atividade desse género. Ele recusou. E a pessoa que o convidava disse-lhe, mas você não se lembra que tem filhos? Ele disse, é exatamente porque me lembro que tenho filhos que faço isso. De maneira que isso é muito respeitável.
O primeiro posto como embaixador foi na representação permanente de Portugal em Estrasburgo. Depois, José Cotileiro foi embaixador em Maputo e, de seguida, no local onde mais gostou de trabalhar, a África do Sul. Era o tempo da libertação de Nelson Mandela.
Foi. E tive uma sorte enorme, porque a África do Sul, a transição na África do Sul foi uma coisa espantosa, porque havia gente muito boa do lado do ANC e também do lado nacionalista. Havia gente que trabalhava com o de Klerk, que era muito boa.
Correu menos bem a transição jugoslava do que a sul-africana. Cotileiro foi negociador da paz na Bósnia durante a presidência portuguesa das Comunidades Europeias em 1992. Trabalhou com Lord Carrington, que tinha sido secretário-geral da NATO e ministro dos negócios estrangeiros de Margaret Thatcher.
Carrington é uma pessoa que eu gosto muito, fiquei amigo dele. A história que eu conto no livro com os generais jugoslavos é uma coisa extraordinária. Quer dizer, o jugoslavo quis, o Sérvio, que ele era, quis que a gente se apercebesse, especialmente o Carrington, do problema que eles tinham. E disse o que é que o Lord Carrington pensaria se um dia a Irlanda do Norte resolvesse tornar-se independente do Reino Unido. E aquilo chegou por uma intérprete que parecia uma fadista castiça, quer dizer, e que era ainda mais patriota que o general, quer dizer, e o Carrington, os olhos reluziram e disseram I would be delighted. Ficava encantado.
Um livro sobre transições também tem espaço para as apreensões atuais de alguém com visão global sobre o mundo.
Por um lado, o Brexit ajudou um bocado a consolidar o que ficou, ao contrário do que muita gente pensou que podia ser o começo. E ajudou ainda mais, a meu ver, dada a maneira como as negociações estão a correr. Quer dizer, porque dá-me ideia que os ingleses não perceberam bem o que estavam a fazer. Houve imensas mentiras durante a campanha. Mentiras contra a Europa, quer dizer. E os ingleses vão ficar, provavelmente, se não emendarem a mão, vão ficar numa situação muito complicada. E os outros que estão na Europa, quer dizer, a começar pela França e pela Alemanha, que são a razão disto tudo, e depois nós, e mais pequenos e periféricos que nós também, a gente vê melhor as vantagens de estar juntos, por um lado isto. Por outro, eu não tenho a certeza que o Brexit chegue a ser tão definitivo ou tão grave. Quer dizer, eu julgo e espero que seja possível manter a Inglaterra dentro do mercado comum, por assim dizer.
Abril e outras transições de José Cotileiro.
Por enquanto não estamos lá, nem de maneira de que nos demos conta pela vista, o ouvido, o tato, o gosto, o cheiro, para lá passemos caminhar. O que somos capazes de futurar agora é o virar de uma esquina, pequena e trivial, que poderíamos ajudar a que corresse em paz. É isto. É o último parágrafo.
Michel Temer, o presidente brasileiro, depois da pressão da opinião pública, acaba de revogar um decreto-lei que iria permitir o desmatamento na Amazónia de uma área equivalente a metade do território continental português. Mas todos os anos a Amazónia perde floresta, e perde floresta em quantidade impressionante, numa área igual a 3 mil vezes a área da cidade de Lisboa. O correspondente da RTP, Luís Baila, esteve na Amazónia, no estado do Pará, no Brasil, e viu como anda o pulmão do mundo, como está em perigo a Amazónia.
O rio é a grande autoestrada. O caminho que nos leva para outro mundo, o interior da selva amazónica. Em plena baía de Guajará, Robson, um jovem, olha com preocupação para a forma como a maior selva tropical do mundo tem mudado nos últimos anos.
Animais que nós via antes, hoje em dia a gente não vê mais.
Você quantos anos tem?
Tenho 26.
Nestes 26 anos viu as coisas mudarem muito?
Mudou muito. Uns 15, de 15 anos para cá, assim, mudou muita coisa.
Para pior?
Para pior.
As preocupações de quem vive na selva e vive do que a selva tem para oferecer. E são muitos. Em toda a região amazónica há mais de 20 milhões de habitantes. Se a Amazónia fosse um país, seria o sexto maior do mundo em extensão territorial. É na ilha de Cumbu, no estado do Pará, que encontramos a dona Helena, que vive na selva desde sempre e expressa uma convicção.
Mas e aqui também é muito ótimo, muito bom. E eu não mudo daqui por nada desse mundo.
E percebe-se facilmente porque os que moram aqui não trocam este verdadeiro paraíso ecológico por nada. Mas tudo isto está permanentemente em perigo. A pressão do homem é gigante. Na Amazónia, são desmatados por ano à volta de 8 mil quilómetros quadrados, 7 vezes a área ocupada pela cidade do Rio de Janeiro. O nosso guia, Robson, no meio de tudo isto, faz uma confissão.
Eu me senti muito triste, né, que fui nascido e criado aqui, né, nessa ilha. Para mim, é mesmo que acabar o mundo. Se eu chegasse aqui, não existisse mais essa ilha aqui.
Diversidade biológica, pulmão do mundo, são frases associadas à Amazónia. Aqui estão 20% de todas as águas doces do planeta. A generosidade da floresta é gigante. Frutos únicos, como o cacau, que está presente nos melhores chocolates do mundo. É aí que encontramos Patrícia, exatamente produtora de cacau.
Aqui a gente tem, graças a Deus, em abundância agora.
A floresta é generosa, né?
É generosa, mas a gente precisa também cuidar dela, porque senão ela não dá, né?
E você acha que as pessoas aqui cuidam da floresta?
Cuidam, tem que preservar a floresta, né?
Recentemente o governo Temer tinha aprovado uma lei para desmatar uma zona da Amazónia como área equivalente à Dinamarca para a exploração mineira na região. Depois de uma grande pressão da opinião pública brasileira e internacional, o governo do Brasil acaba de revogar o decreto-lei e para já fica tudo na mesma. E os que vivem da Amazónia, do que ela dá, agradecem. É no mercado a ver o peso, em Belém do Pará, que chegam todos os dias os produtos da Amazónia, como os peixes, peixes únicos, que só há por aqui.
Tem tambaqui, tem pirapitinga, aracu, tucunaré, tudo da Amazônia.
Pescada amarela, entendeu? O melhor peixe aqui, que é mais procurado aqui na Pedra do Velho Peso.
Quanto é o preço do quilo?
Ele chega até de 20 reais, mas ele caiu muito, tá de 15 reais, entendeu?
Quantos quilos pesa uma pescada amarela dessa?
Uma dessa aqui dá 7 quilos.
Esse peixe aí qual é?
Filhote.
E aqui da Amazônia, né?
Amazônia.
Quanto custa um filhote?
Um filhote desse está R$13 o quilo. R$3 o quilo, dá o quê? Uns 18 quilos isso aqui.
E mais importante que o peixe é, neste momento, o mercado do açaí. Um fruto que só há na Amazónia, que já conquistou o mundo, por isso a procura é grande e, como explica Carlos Gomes, produtor de açaí, o mercado funciona de uma forma muito particular.
Funciona exatamente como a Bolsa de Valores. Aqui é a oferta e a procura que manda. Ultimamente a procura tem sido muito maior do que a oferta.
E, portanto, quanto custa?
De R$ 28 a R$ 35,00 um paneiro desses, que contém aproximadamente 14 quilos. Porque o açaí hoje é o fruto do momento aqui na região amazônica, né? É o nosso ouro preto, né? O nosso caboclo hoje está ficando um homem com uma situação financeira muito boa em função desse fruto aqui.
É assim a vida fervilhante do maior mercado da América Latina, mais de 3 mil vendedores que levam até à grande cidade o melhor que a Amazónia tem para oferecer.
Uma reportagem de Luís Baila no fim deste Visão Global, com produção de Alice Vilaça, participação de Mário Rui Cardoso e José Guerreiro, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.